Senado volta aos trabalhos na segunda-feira e líderes definirão na próxima semana pauta de votações.
Randolfo Rodrigues classifica de vergonhoso alto índice de analfabetismo entre adultos do país.
Álvaro Dias quer atualizar lei que define critérios para ser beneficiário da assistência jurídica gratuita.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os líderes do governo decidem na próxima semana a pauta de votações do Senado.
Os projetos que aumentam os gastos públicos não devem estar incluídos na lista de prioridades. A reportagem é de Érica Christian.
Em reunião com a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, para definir a pauta de votações do Senado, os líderes partidários fizeram uma análise da situação da economia. Alguns indicadores têm chamado a atenção do governo, como a alta da inflação e dos juros. Uma das recomendações do Palácio do Planalto é para que o Congresso Nacional não aprove projetos que aumentem os gastos públicos, a exemplo daqueles que tratam de reajuste salarial de servidores públicos. O líder do governo no Senado, Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, afirmou que a pauta da casa só deverá ser definida na terça-feira, quando a ministra de Relações Institucionais vai ouvir as demandas das demais lideranças da base aliada. Ele adiantou que as medidas provisórias e a vigilância da economia serão prioritárias.
Nós não definimos ainda as matérias, nós fizemos uma análise macroeconômica e fizemos também um estudo do que nós temos de medidas provisórias, porque foram muitas as medidas provisórias editadas no final do ano, uma delas trancando a pauta do Senado. Portanto, nós fizemos uma análise com relação a essa questão das MPs e uma análise da conjuntura.
Senadores elogiam a política educacional da Finlândia e pedem menos burocracia para atrair mais investidores desse país nórdico.
Uma comissão de parlamentares finlandeses esteve no Senado nesta semana para falar dos investimentos das empresas no país. Repórter Nilo Bairros.
O Brasil já conta com investimentos finlandeses, principalmente em papel celulose e no setor naval. Mas empresários daquele país querem mais, e o que falta, de acordo com a comissão de congressistas em visita ao Brasil, é reduzir a burocracia para facilitar a abertura de mais negócios aqui. Segundo Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, os problemas relatados são bem conhecidos dos brasileiros.
Excesso de burocracia, muitas instâncias, município, estado e união, e o sistema judiciário brasileiro também demorado. E um sistema tributário muito complexo, né? Isso é uma reclamação que qualquer empreendedor no Brasil, pequeno, médio ou grande, tem em relação ao nosso sistema tributário e ao nosso custo.
A senadora gaúcha aproveitou para elogiar o sistema educacional da Finlândia, que, segundo ela, é um exemplo para todo mundo. O país que paga salário maior ao professor do que ao médico obteve a terceira melhor nota do PISA, programa que avalia o ensino em 65 países. Isso tudo investindo no setor praticamente o mesmo percentual do PIB que o Brasil investe, cerca de 6%. Para Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, o problema brasileiro está menos no valor investido e mais na forma de aplicar os recursos.
A primeira coisa é uma carreira nacional do magistério, com alto salário, mas com a seleção muito cuidadosa e com avaliações permanentes. Segundo, as escolas têm que ser bonitas e confortáveis. Terceiro é o equipamento. Hoje, a escola que não tiver equipamentos modernos, a criança resiste. E, finalmente, em horário integral. Isso só é possível com a federalização. Enquanto a educação estiver nas mãos dos pobres prefeitos, a gente não vai ter a educação que é necessária. Estamos ficando para trás.
E o número de analfabetos adultos, aqueles com mais de 15 anos de vida, é elevado no Brasil, segundo dados divulgados pelo órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco.
Ao todo, são 13 milhões e 200 mil pessoas analfabetas dentro dessa faixa etária, o que coloca o Brasil na 8ª colocação no ranking dos países com o maior número de adultos analfabetos.
E com base nesses números, o senador Ciro Miranda, do PSDB goiano, afirmou que o Brasil dificilmente vai conseguir cumprir uma das metas do milênio, a de reduzir o analfabetismo no país dos atuais 9% da população para 6,7%.
Já o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, lamentou que a atual Constituição tenha completado 25 anos sem que o país conseguisse acabar com o analfabetismo.
Ulisses dizia, a cidadania começa com o alfabeto. Em 25 anos, a oitava economia do planeta não conseguiu banir o analfabetismo no seu território. Essa é a vergonha nacional, é a chaga que tem que ser refletida.
Já o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, disse que não basta uma constituição como a atual, com a previsão de muitos direitos sociais, sem que esses mesmos direitos não sejam uma realidade para milhares de brasileiros.
Ele lembrou ainda que, apesar dos avanços, como a importância que se dá aos indivíduos, a Constituição tem alguns vícios, dentre os quais se destaca a possibilidade de edição de medidas provisórias.
Nós sabemos que nenhum presidente, não interessa o seu partido, não interessa o seu sexo, pode governar sem medida provisória. Agora, não é possível autorizar a utilização da medida provisória como se utiliza no Brasil. Medida provisória que é utilizada sem qualquer cerimônia, sem obediência aos requisitos da urgência e relevância gravados no artigo 62 da Lei Fundamental.
Os critérios de utilização da assistência jurídica gratuita precisam ser atualizados para beneficiar quem realmente não pode contratar um advogado.
Projeto de lei com este objetivo do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, aguarda para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, apresentou em 2004 proposta para atualizar os critérios de concessão de assistência jurídica gratuita. Pelo projeto de lei, só poderá fazer uso do benefício a pessoa que comprovar pelo menos dois dos seguintes requisitos: rendimento inferior a 5 salários mínimos, isenção do imposto de renda, ter apenas um imóvel usado para moradia e participar de pelo menos um programa social do governo. O senador Álvaro Dias disse que é importante atualizar a lei para evitar que pessoas que tenham condições de contratar advogado utilizem a gratuidade da assistência jurídica, prejudicando quem realmente precisa.
O que há é que ricos ocupam o lugar de pobres e esses ficam desassistidos, porque esperam por muito tempo e em muitas oportunidades a assistência judiciária chega tardiamente. Os seus efeitos já estão comprometidos. Então nós estamos estabelecendo com essa proposta uma série de normas que exigem a comprovação do estado de necessidade.
Também pode ser beneficiada a pessoa jurídica sem fins lucrativos e que não tenha condições financeiras para custear despesas judiciárias. A gratuidade da justiça poderá ser requerida em processos penais, civis e militares. Em causas trabalhistas, a assistência judiciária gratuita será prestada apenas quando o recorrente não for sindicalizado. Se for, a assistência será prestada pelo sindicato da categoria. Aprovada na CCJ, a proposta será encaminhada à Câmara dos Deputados.
O senador Assir Gurgax, do PDT, defendeu a regularização fundiária em Rondônia para que os produtores rurais possam trabalhar com tranquilidade, sabendo que a terra pertence a ele e sua família.
Precisamos retirar esses agricultores da situação de insegurança jurídica em que vivem e dar condições para que possam viver bem, com cidadania plena e uma melhoria na sua qualidade de vida, para que possam contribuir com mais efetividade para o engrandecimento e o desenvolvimento do nosso país.
Já o senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, reconheceu que Manaus enfrenta problemas comuns a toda grande cidade no Brasil, como nos setores de saúde, educação e segurança pública.
Mas, apesar disso, Alfredo Nascimento disse que a cidade também se caracteriza pelo desenvolvimento, principalmente depois que foi criada a Zona Franca, que levou progresso com oportunidade de emprego para os manauaras.
Manaus é, sem dúvida, o motor do Amazonas. É também referência de desenvolvimento de toda a região norte do país. Desde a implantação do Polo Industrial de Manaus, a cidade está no ranking das mais ricas do Brasil, sendo reconhecida como a capital que mais cresceu economicamente nos últimos 40 anos. É incontestável a importância da Zona Franca de Manaus como ferramenta indutora do desenvolvimento do Amazonas.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-612211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Regina Pinheiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.